O assunto é futebol. Segundo Tempo. Antônio Gabriel.
Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na Rádio Jornal. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro, e está no ar o assunto é futebol Segundo Tempo, debate esportivo de maior credibilidade no rádio de Pernambuco. E entre os destaques do debate de hoje, já temos um finalista da Libertadores, um brasileiro, Palmeiras, ontem, aos trancos e barrancos, perdeu, mas conquistou sua vaga na final. Ontem também, o Náutico conquistou um ponto importante contra o América Mineiro, ou o resultado poderia ter sido melhor? Será que vai atrapalhar a caminhada do Timbu para se livrar da Série C desse ano de 2021? O Santa segue preparação e com pagamento de carteira de trabalho e algumas dúvidas na equipe titular. E o Sport, nessa fase terrível, com mais um gringo deixando a equipe na temporada 2020-2021. Hoje estarei ao lado de Ralf de Carvalho e também Roberto Queiroz. Quero começar falando sobre o jogo que foi transmitido ontem pelo SBT e também pela TV Jornal. O Brasil inteiro ficou ligado na derrota do Palmeiras por 2-0 para o River Plate. Derrota que garantiu o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América, que vai ser disputada no estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, nesse formato de jogo único, como vem sendo desde a última edição com o título do Flamengo. Quero começar com você, Ralf de Carvalho. Eu acho o seguinte, viu, Ralf? Até conversando com alguns amigos de São Paulo, os torcedores de Corinthians, Santos e São Paulo secaram muito Palmeiras. Deu certo. Só faltou secar o VAR, né, Ralf? Boa tarde.
Boa tarde, Antônio. Essa é boa. O que a gente viu e que foi explicado pelo técnico do Palmeiras é de que aquela componente que a gente sempre fala, o emocional, afetou o time do Palmeiras e não pôde apresentar o melhor futebol. Mas é bom remontar o primeiro jogo para dar a resposta. No primeiro jogo, surpreendeu a todo mundo o Palmeiras ter ganho de 3-0 da equipe do River. Chegamos a citar os primeiros 10 minutos que o River entrou em campo elegante, tocando rápido, com velocidade, chegando fácil na área do Palmeiras. Depois o jogo desandou e acabou o Palmeiras ganhando 3-0, surpreendeu a todo mundo, porque o que se esperava era a vitória do River. Mas esse é o futebol, e é por isso que o futebol é imprevisível sempre. Então, ao cabo e ao fim do jogo de ontem, se viu que o River poderia ter chegado ao placar de 3. Quer dizer, os jogadores foram até o último minuto com comprometimento e com qualidade no futebol. Agora, interessante é o fato do técnico do Palmeiras saber aceitar. Achei que houve um grau de humildade nisso. Ele disse o seguinte no final: o Galhardo, Marcelo Galhardo, que é o técnico do River, isso quem falou foi o Abel Ferreira, hein? É melhor treinador do que eu e os jogadores dele são mais experientes do que os nossos. Mas a única maneira de ganhar experiência é assim, vivendo e passando por situações como essa de hoje. O Palmeiras, eu acho que até entende que é tecnicamente um degrau abaixo do River, mas hoje é o finalista, é a quinta vez que o Palmeiras vai para uma final de Libertadores na sua história, e aconteceu. Eu acho que o River é melhor, mas nem sempre o melhor ganha em futebol. Isso está provado e foi importante essa final para o Brasil, viu, Antônio?
Pois é, Ralf, e até passando a bola também para o Roberto Queiroz, certamente acompanhou a partida ontem na TV Jornal, no SBT. A gente esperava, né, Roberto, um confronto equilibrado nessa semifinal entre River e Palmeiras. Não foi equilibrado em termos de jogo, né? Porque lá na Argentina o River começou melhor, mas o Palmeiras atropelou. E ontem, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, o River atropelou o Palmeiras, 11 finalizações contra nenhuma do time do Abel Ferreira. Então foi equilibrado em termos de jogo, né, Roberto? Um jogo para cada equipe. Boa tarde.
Olha, o jogo de lá, eu fiquei surpreso, de boca escancarada, com a atuação pífia do time do River. O time do River foi dominado. O Palmeiras poderia ter feito um placar de 5. Perdeu mais umas 2 ou 3 chances em contra-ataques. chegando na cara do goleiro com dois jogadores e perdendo a chance. O placar de lá, o placar de Buenos Aires era para ser 5-0. Tal a facilidade que o Palmeiras encontrou. E eu disse ontem, eu acho que o time do Rio é um time mais ou menos. Mas é um jogo, foi um jogo. E ontem, aí eu fiquei de queixo caído com o time do Palmeiras. Eu fiquei com a boca escancarada com a atuação pífia, bizonha. Meu amigo, um time numa semifinal de Libertadores jogar o que o Palmeiras jogou, depois de uma atuação daquela e uma vitória daquela lá em Buenos Aires, eu disse ontem, olha, o Palmeiras, se não usar sapato alto, tá lembrado, Rolf? Se não usar sapato alto, não é? É o favorito para ganhar a classificação e podendo até ganhar esse segundo jogo. Se entrar respeitando o adversário, com humildade, se não ficar querendo menosprezar o adversário, vai se classificar com o pé nas costas. Mas que bobagem, eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci, confesso, entendeu? E eu não esperava que acontecesse o que eu vi. Foi um time amarelão, um time frouxo, o time ficou com medo, o time ficou com a vantagem de 3-0 e bateu fofo. É assim que a gente fala, conversando com os amigos. Bateu fofo, Palmeiras. Palmeiras parecia um time daqui. Os nossos times são assim. Lamentavelmente, a gente tem que dizer essa verdade. Parecia um time daqui, disputando o Campeonato Brasileiro, um jogo fora de casa. Fica tudo lá atrás, rebatendo bola, não consegue atacar, não consegue. O Palmeiras foi isso. Então, aí a explicação
para não treinador. Chamar de amarelão, o técnico disse que foi o efeito
psicológico. É um termo bonito. Amarelão, frouxura.
Então, para o River, é mais time que o Palmeiras, Roberto. Isso pode ser ofensivo para o Brasil.
Mas não foi no outro jogo, né, Ralf? Foi uma
mas
surpresa.
Não foi, mas
a
começou.
Surpresa foi o primeiro jogo, né, Ralf?
É porque o jogo tem seus aspectos. Mas foi um começo que a gente achava que o River ia amassar o Palmeiras. É por isso que o futebol é surpreendente.
Lá,
o primeiro jogo, o River começou melhor, elegante, tocando bola, se livrando da marcação, tocando de primeira.
Foi surpreendido pelos contra-ataques com o Rony, né?
Exatamente.
Ralf, como é que um time como o Palmeiras, com essa vantagem, não consegue? Só teve uma bola, um contra-ataque no segundo tempo. Uma vergonha.
Se esperava mais.
Claro.
Eu vou te contar. O Palmeiras deu sorte porque conseguiu ficar com 2-0.
Ralf, se não tivesse o VAR, o jogo seria 5-0 pro time do River.
E um assunto
que ninguém viu, só o VAR encontrou aqueles impedimentos e o não pênalti que o árbitro, eu não sei, ele não chegou a marcar, não, marcou?
Chamou porque era uma parada típica de VAR.
E sobre pois isso, meus amigos, eu queria até questionar vocês. Tivemos um bom exemplo de uso de VAR ontem, não?
Um show! É assim que os brasileiros, no campeonato nacional, deveriam trabalhar. E aí nós não teríamos tantas lambanças como estamos vendo. Aí essas lambanças nos fazem crer que é uma coisa encomendada. Por isso que se fica com tanta desconfiança da arbitragem e agora desconfiança do VAR.
O presidente do esporte, eu disse hoje de manhã isso, que o esporte ficou com a pulga atrás da orelha de que está sendo trabalhado, industriado, resultado, em outras palavras.
Porque a gente já está acostumado com isso no Brasil, né, Ralf?
O VAR. Aqui, um time às vezes conquista um campeonato no apito. Nós sabemos de histórias do passado que nos levam a crer que esse mal ainda existe. Pode ser exorcizado, mas existe. O VAR no Brasil é mal utilizado. Portanto, a Conmebol, os jogos da Europa estão servindo para nós de lição, de aulas, para poder ver se aqui uma hora alguém realmente assimila e usa bem o equipamento de VAR.
Pois não, Roberto. Não, eu digo assim, o Palmeiras vai para a final, ficou no 2-0, mas é um time que, pelo jogo de ontem, a julgar pelo jogo de ontem, é um time com muitos jogadores novos, inexperientes, e eu não sei. Se for o Santos, tudo bem. Eu acho que vai haver uma disputa.
Não tem tudo para dar pau. Santos, mas é o Boca, né?
É o Boca, é o que eu tô dizendo.
De sangue no olho também.
Não tem nada garantido pro Santos, não.
Tem não, o Santos está numa situação até diferente do Palmeiras, porque o primeiro jogo foi 0-0.
Exatamente.
O Palmeiras ganhou de 3, o Santos empatou, quer dizer, a decisão vai ser, sem dúvida, hoje na Vila Belmiro.
Esses times da Argentina, Ralf, eles não têm negócio de fora de casa e dentro de casa, não. E agora, sem torcida, aí é que eles vêm com tranquilidade.
Fedendo a carbureto. Exatamente. Pode usar a expressão.
O Santos empatou de 0-0. Tá classificado, não. Pode apanhar em casa. Como o Palmeiras
detalhe,
apanhou.
A grande preocupação do Cuca para esse jogo, antes da gente ir pro bloco, a grande preocupação do Cuca para esse jogo tem que ser não tomar gol, né? Porque se ele toma um, é critério de desempate, gol fora, né? Nessa semifinal da Libertadores. E um 0-0 é perigoso pro Santos nesse jogo da Vila Belmiro hoje. Chovendo muito, por sinal, lá em São Paulo hoje.
É o tipo do jogo que não pode ficar só marcando. Tem que atacar por esse risco que você falou. Quando o time fica muito atrás, preocupado em parar o outro, deixa de amedrontar o outro porque não tem presença ofensiva. O time tem que ir para frente, tem que ser intenso. É jogo de decisão mesmo.
Eu não sei se o Santos tem time para isso, viu? Tem dois bons atacantes.
Muito garoto, né?
Time é muito garoto, é. Talvez o sistema psicológico, esse termo lindo, para substituir amarelão que o técnico do Palmeiras usou, pode funcionar no jogo. Eu acho que o Boca, pela experiência que tem de decisão, eu acho que o Boca é favorito.
É verdade. Boca Juniors, que já tem 6 títulos da Libertadores, que é o 7º para empatar com o Independiente como maior vencedor da história da Copa Libertadores da América. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu começar
Oi. Antônio, um detalhezinho aqui que eu gostaria de ouvir a opinião de Ralf. A TV está mostrando aqui, eu estou assistindo nesse exato momento, que o VAR não analisou um lance que foi um lance importante. Uma falta cobrada pelo River Plate, lado esquerdo da grande área. O zagueiro do Palmeiras sobe, tira de cabeça, atrás do zagueiro estava o goleiro, que também vai na bola e acerta a cara do atacante, do jogador Dias, do River Plate, com as duas mãos. Deu um soco duplo na cara do jogador do River Plate. Esse lance, a bola foi tirada antes de chegar no goleiro, que ele pulou também para tirar. E antes de chegar no jogador do River Plate. Aí, porque a bola foi tirada antes, ele acerta com as duas mãos fechadas a cara do atacante. É pênalti essa bola, Ralf?
Se é falta, é pênalti. Monte o lance de novo aí, para poder reviver na memória esse vídeo que você viu.
Falta lá, eu tô vendo aqui, estão repetindo aqui, já repetiram 10 vezes. Aí a pergunta é: o Everton atinge Dias após cobrança de falta. Por que o VAR não analisou? Estão criticando o VAR, entendeu? Aí é assim, a falta é cobrada do lado esquerdo da área. Todo mundo ali dentro da pequena área. A falta bem quase na linha de fundo. Aí, antes de chegar no goleiro, o goleiro pula, porque a bola está vindo. Ele pula, o zagueiro pula e o atacante, que está perto do goleiro, pula também. A bola foi tirada antes de chegar no goleiro e ele soca com as duas mãos fechadas a cara do atacante do River Plate.
Mas é claro que seria falta, seria, na área, pênalti. Não tem outra explicação. Agora, ontem aconteceu um lance no campo do Náutico, que foi didático, o Hilton Souza até colaborou com a visão dele, como árbitro FIFA. O Chiesa foi lançado, estava no campo de ataque, a bola veio do campo de defesa, o Chiesa foi lançado, abraçado pelo zagueiro da equipe Messias. Do América, o Messias. E aí, o árbitro deu o cartão amarelo para o Messias. Nesse momento, o Bandeira estava com o bastão mostrando que o Chiesa estava impedido. Aí o árbitro foi e retirou o cartão do Messias e a falta foi desconsiderada porque o Chiesa estava fora de jogo. O que não acontece nesse lance. A bola está em jogo, o jogador não está impedido e o goleiro se antecipou e deu um soco, pênalti.
Mas se o zagueiro estava agarrado com o Chiesa, como é que ele estava impedido?
Não,
ou ele agarra depois?
Isso,
momento do passe, né?
Foi no movimento. No momento do passe, o Chiesa saiu, digamos, o zagueiro chegou e abraçou ele. O zagueiro não está sabendo que ele está impedido ou não raciocinou, mas ele estava impedido. Então ele estava fora de jogo, consequentemente foi desconsiderado o cartão.
Amigos, aproveitando que o Ralf puxou o assunto Náutico, ontem 0-0 no Estádio dos Aflitos, 34ª rodada, Náutico soma 39 pontos e restam 12 nessa Série B do Brasileirão, e o Náutico precisa de pelo menos 6, 50% de aproveitamento. Deixa eu começar contigo, Roberto. Dá para dizer que o resultado de ontem foi bom? Foi importante para o Náutico?
Rapaz, o resultado foi bom porque o Náutico enfrentou o líder do campeonato. Agora, a diferença para o vice-líder é de apenas um ponto. A Chape está um ponto atrás, porque ganhou o jogo da equipe do Figueirense, logo depois do jogo do Náutico. Mas o ponto foi importante por esta razão, porém, porque enfrentou um adversário que tem uma vantagem muito grande na pontuação e que é realmente um time que está melhor. O time do América, indiscutivelmente, a pontuação do América mostra a diferença entre os dois times. Mas no jogo, não. No jogo, o time do Náutico se comportou bem. O problema poderia ser melhor. Poderia, claro. Se Jorge Henrique, no último minuto praticamente do jogo, não perde um gol daquele. Como é que o cara chega dentro da pequena área? Jogador profissional, tarimbado, experiente, já pensando em encerrar a carreira, eu acho que sim, e chuta um peteleco daquele em cima do goleiro. Ele tem um espaço enorme no lado direito, no lado esquerdo, chuta no meio do gol. Aquilo ali jogou dois pontos fora. O ponto foi importante. O Náutico agora precisa tentar arrancar pontinho também com a Ponte Preta. Acho que o resultado do jogo foi bom. Poderia ser melhor se Jorge Henrique não chutasse tão mal, né?
E Ralf, o questionamento fica agora, observando esse jogo contra a Ponte, no Moisés Lucarelli, no domingo, 16h, é o seguinte, né? O Hélio tem um tabu a ser quebrado. Desde que ele chegou no Náutico, ele não conquistou uma vitória fora de casa. Se o Náutico faz uma campanha muito boa nos aflitos com o Hélio, faz uma campanha pífia longe dos aflitos. Então, é como o Roberto falou, pontuar é importante, até porque a Ponte Preta ainda está buscando o G4, está a 4 pontos de distância, né?
Rapaz, eu acho que o Náutico amadureceu até o ponto que está na hora de ganhar fora, e vai ser a Ponte. Eu digo por quê. Os jogos fora de casa do Náutico, dois foram emblemáticos, do Juventude e principalmente o da Chapecoense, que o Náutico também poderia ter vencido. Então, a gente vê que o Náutico já está com um comportamento em campo que merece a vitória. Ontem, voltando a esse jogo, ontem era para sair o Náutico vencedor. Se tivesse um vencedor, era o Náutico. Porque, na verdade, o time do Náutico, ele deu conta de marcar o América. Você vê que o América não teve chance de gol clara. Teve jogadas perigosas, como aquela em que houve o furo, o chute do
Neto Berola.
Buscando aqui na cabeça. Quem foi que falhou? Foi Neto Berola, deu aquela furada. A gente pensa que se ele não furasse, poderia até fazer um gol, mas o fato é que furou e não houve a finalização, então não houve a chance. O que acontece é que o Náutico teve duas. Ora, o que se dizia era que o América era o favorito e que se uma derrota, eu mesmo cheguei a falar isso, se o Náutico viesse a perder do América, era aquele ponto fora da curva, não era para ser considerado e considerar dali por diante os jogos seguintes. Mas você vê, o Náutico jogou melhor que o América e teve as duas chances da partida, chances que o América não teve. Não foi só de Jorge Henrique, não. Teve a anterior que exajeitou a bola, colocando de lado para o Giancarlo finalizar, e ele chutou nas pernas do zagueiro. Ali, eu vi duas oportunidades num só lance. O Chiesa poderia ter feito o gol. O Chiesa, eu acho que achou na hora, que estava muito de frente para o segundo pau, e botou para quem estava de frente para o gol, que foi o Giancarlo. Mas ele poderia ter finalizado com chance de gol. Então o Náutico perdeu isso no primeiro tempo e perdeu aos 40 e pouco lá aquele lance de Jorge Henrique. Acho que foi bem. Eu achei que o Náutico foi bem estruturado. E uma coisa no campo psicológico que o Hélio faz bem. O Náutico não entra com medo de ninguém por ter mais pontos do que ele. Porque se fosse assim, não ia para lugar nenhum. Então o Náutico está carregando esperança. O ponto foi importante e a moral que o Náutico ganhou, porque se trata de um aniversário hoje destacado no país, porque fez bem uma Copa do Brasil, está fazendo muito bem, pode ser o campeão da Série B. Então por tudo isso, eu acho que fortalece o Náutico para que a gente espere uma vitória diante da Ponte Preta.
E tem um outro ponto aí, né, Roberto, que até o Marcel trouxe no comentário agora há pouco. Interessante como está essa disputa na parte de baixo, porque o Figueirense perdeu, ficou com 36 na 17ª colocação. Só que o Paraná bateu o CSA e somou 36 na 18ª, ou seja, tem a mesma pontuação do primeiro time do Z4. E aí vem o Vitória, que joga hoje contra o Avaí na Ressacada e tem 37 pontos, dois a menos que o Náutico, que tem 39. Então é o seguinte, é bom que o Náutico corra contra o tempo para fazer logo os 45, porque ao que tudo indica, esse ponto de corte da Série B esse ano vai ser alto, né, Roberto?
É, rapaz, a gente tem que ir levando até o fim para ver o que, é que vai acontecer. Esse ponto de corte estava aí em 42, eu não sei quanto é que está hoje.
Está em 43, porque... não dá para fazer o ajuste, então tem que arredondar. 43.
43, né? Olha, esse jogo do Vitória com o Avaí está na nona posição, porém, está com 47 pontos. Ele ganhando o jogo para o Vitória, ele vai para 50. Vai para 50 pontos e fica ali juntinho do Juventude. Fica a dois pontos do Juventude e do CSA. O CSA é o quarto colocado, entendeu? Então o Avaí, eu acho que vai entrar fedendo a carbureto. O Vitória, que nos perdoe, mas o Avaí vai entrar querendo brigar para entrar ainda na classificação, no G4. Ele vai ficar a dois pontos do time do CSA, que perdeu seu jogo de ontem para o Paraná. Então é um jogo dificílimo para o time do Vitória. O Vitória está em queda, está naquela fase de perder, perder e perder. Tem 37. Se ele ganhar, ele pula para 40. Já passa o Náutico com um pontinho. Olha, é uma briga forte para fugir desse rebaixamento. Mas o que é que vai fazer? Está lá. Tem que continuar lutando. Vamos esperar que o Náutico consiga alguma coisa diante da Ponte Preta.
Uma Roberto, vitória lá detalhe, seria o céu. Considere uma coisa que é importante em futebol. O momento da equipe. A equipe que está subindo e a que está descendo. O Vitória está em queda, o Figueirense está em queda, o Náutico está em ascensão. Tarde, mas não tarde a ponto de não dar mais. Quer dizer, antes tarde do que nunca. Então, o Náutico está num processo de subida e os dois concorrentes estão em processo de queda. Se O Vitória perdeu hoje esse jogo para o Avaí. O Avaí está na nona colocação com 47 pontos. O Vitória está na 16ª com 37. É manter o Vitória aí, porque o Vitória é a camada de borracha para sustentar quem vem de cima, como é o caso do Náutico agora, que deu esse salto para a 15ª posição. 15ª ou 14ª? Quem está com a tabela aí?
O Náutico é o 15º colocado.
Pois é. Agora, então, o problema do Náutico, a camada de proteção é o Vitória, que está entre ele e a zona do rebaixamento. É bom que o Vitória seja derrotado hoje pelo Avaí.
O problema do Náutico nesse jogo com a Ponte, Ralf, é que a Ponte tem 48. A Ponte ainda está brigando e acreditando que pode chegar no Z4.
Mas é irregular, Roberto. Muito irregular.
Eu sei, que é um time irregular. Agora ele, ganhando do Náutico, pula para 51. Fica um ponto do CSA.
É verdade.
Entendeu? Tem um detalhe
Mas
também,
eu
né,
acredito
gente?
Que é o jogo do Náutico. É o jogo da classificação. Porque com o Oeste, a gente já está contabilizando 3 pontos. Isso também é perigoso em futebol. Que o Oeste pode até ter mala preta, branca, cor de rosa, pode ter bicho. Agora, eu acho que o jogo contra a Ponte é o jogo fora de casa que o Náutico vai quebrar o tabu e se solidificar para permanecer.
E tem um detalhe sobre esse jogo do Vitória, né? É, como o Roberto e o Ralf trouxeram, o Vitória tá, aliás, o Avaí tá com 47, se vencer vai a 50, numa rodada que os porteiros do G4, Juventude e CSA, perderam. Então, é uma oportunidade de ouro pro Avaí encostar na parte de cima da tabela de uma vez por todas, nessa reta final da Série B. Meus amigos, ontem o Ralf de Carvalho, durante a jornada esportiva de Náutico e América Mineiro, aliás, durante o Bola Rolando, né, trouxe uma informação que pautou hoje o dia do Esporte Clube do Recife, né? É, tem aquele filme, Roberto Queiroz, O Último dos Moicanos? O Jonathan Gomes foi o último dos gringos, né? Porque Lucas Mugni foi embora. O Bárcia tá com a lesão no joelho. E o Gomes simplesmente fez as malas e deixou o Recife, deixou o Esporte Clube do Recife, por questões de atraso de salário. E hoje, mais cedo, Carlos Frederico, presidente em exercício do Esporte Clube do Recife, deu entrevista para o Ralf dizendo que estava surpreso, que não tinha ainda tido conhecimento, né? Que soube o tanto quanto o torcedor está sabendo. Então, isso surpreende. A maneira como a saída do Gomes acontece é surpreendente para nós, até com a declaração do presidente, né, Roberto?
Exatamente. Ele falou aí em janela aberta, jogadores que devem estar se transferindo para o exterior. E deve ser isso mesmo, deve ser isso mesmo. Agora, o que atrapalha mesmo um clube é esse tal de salário atrasado. Um mês, 2 meses, não sei quanto tempo, os jogadores estão com salário atrasado, mas atrapalha. Então, os profissionais que vivem disso, que trabalham nisso, se atrapalham. Então, o cara está trabalhando e não recebe, recebe com atraso, e atraso, e atraso, e atraso. Então, o cara vai buscar a melhora, vai buscar onde pode receber em dia. Tem isso. Afeta. Isso, lamentavelmente, a gente tem que dizer, afeta o desenvolvimento do trabalho. Então vamos torcer aí para ver o que o técnico do Esporte faz para substituir. Ele era realmente um jogador que todo mundo estava achando que ele poderia. E ele não substituiu no início do jogo passado o Mugni. Mas ele entrou no jogo, e entrou no jogo bem. Um jogador de bom passe. Um jogador importante, na minha opinião, um jogador. Porque você hoje não tem apenas 11 jogadores. O campeonato é longo, o campeonato é pesado, é estafante. Então você tem que ter reservas. E não apenas reservas que entrem para fazer número. Tem que entrar a reserva que mude o jogo, que mantenha a qualidade do que está apresentado. Então, lamentavelmente, essa situação acaba envolvendo o Esporte nesta reta final aí de campeonato.
É verdade. E, Ralf, o peso da ausência do Gomes é maior porque quando a gente olha para o elenco do Sport, para o meio campo, para fazer um recorte do meio campo, são poucas as peças de criatividade, né, Ralf? Com a característica que o Gomes tem, que o Thiago Neves tem, que inclusive está fora do próximo jogo do Sport contra o Fluminense. Então, é difícil. A perda do Gomes vai ser muito sentida, né, Ralf?
Sem dúvida. Você está certo. Você note que ele seria o substituto imediato e direto do Lucas Mugni. Mas por preferência de Jair, ele resolveu fazer aquele lado direito dobrado e botou Patrick na ponta, deixando Raul Prata como lateral. Então impediu a entrada dele, porque o Sport fez aquilo para poder ficar bem de marcação e ofensivamente bem. Mas ele era um meio campista que atua pelas pontas também com desenvoltura, que seria o titular do Sport, sem dúvida. Isso prova que o Sport perdeu um jogador de qualidade. Esse momento é ruim com a saída dele, porque o Jair Ventura, ele fica sem opção. Já estava condicionando a entrada dele para substituir o Thiago Neves, que não vai poder jogar contra o Fluminense. Quer dizer, já não tem mais. Quer dizer, vai dificultando, vai apertando a situação do time e, consequentemente, do treinador. Agora, a saída em si, o jogador esperou muito também. O Sport diz que ficou perplexo, o presidente, que eu sei que está se virando também para a coisa funcionar, disse que ele não abraçou o que os outros jogadores abraçaram, a ideia de manter o Sport na Série A. Mas ele se queixou e entrou com uma ação de 2.345.000, para arredondar, R$345.000. E aí ele alega atraso de salário...
O Jonathan.
Ah. Já está na mão do Sport. Aí alega também não recolhimento de fundo de garantia. Ele é estrangeiro, mas está aqui sob a lei brasileira. E o Sport teria que fazer. Isso é o que está deixando o Sport vulnerável. Quem quiser sair, sai. Porque o Sport não recolhe. E me parece a suspeita de que há muito tempo o Sport não vem recolhendo esse tributo. O fundo de garantia, que é uma coisa que significa poupança para o jogador, para qualquer profissional. Então, o Sport está nessa aí. Eu acho que o Sport está no momento de marcar suas eleições, porque é uma forma de oxigenar o clube, com as eleições que outras cabeças irão dirigir o Sport, um novo grupo, outros patrocinadores, motivação para certos setores na área financeira. Então, acho que o Sport está precisando dessa mudança, desse upgrade, dessa mexida, porque a situação tende a piorar, porque a pandemia, mesmo com a vacina, ela não vai ter, digamos, de volta tudo agora, vai levar um certo tempo. Eu até citei hoje, Antônio, Roberto e você que está acompanhando a gente, o caso do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, ele quis se apressar em abrir os estádios, especialmente o Maracanã, para o público, para botar dinheiro, porque os clubes estão se queixando. Mas imediatamente resolveu mudar de ideia e desconsiderar o decreto que ele tinha feito de abertura dos estádios. Está hoje mandando agora para publicação, anulando tudo o que fez, quer dizer, vai ficar como estava, porque não deu ainda para abrir. Então é isso que a gente tem que ver, que a situação do Sport financeira se mudar muito pouco e tem que segurar até o fim, que é para não prejudicar a classificação do clube, ou melhor, a permanência do Sport dentro da Série A, que é o que todo mundo deseja. Agora, perdeu mais um, se perder outro, aí fica realmente uma coisa difícil.
É verdade. E vamos falar rapidamente sobre o Santa nessa reta final do programa, porque, querendo ou não, o jogo do Náutico ontem, essa saída do Jonathan Gomes, assuntos quentes do nosso futebol, mas o Santa segue trabalhando para essa decisão de domingo. E eu queria jogar esse assunto na mesa para vocês dois, rapidamente, Roberto e Ralf. Bileu voltando à equipe titular, possibilidade dessa alteração no meio campo, o João Vitor trouxe isso no noticiário. Como é que vocês enxergam essa volta do Bileu ao meio campo? E eu pergunto isso muito por conta daquele jogo contra o Vila Nova, da expulsão do Bileu no estádio do Arruda.
Olha, é a mesma coisa não é a mesma coisa, perdão, não é a mesma coisa que dizer assim, Jean Carlos do Náutico está voltando nesse jogo. Você tem uma sensação que vai melhorar o meio campo, porque o cara é bom no que faz. Você ouve dizer, Thiago Neves está de volta depois de um jogo fora. Você acha que o Sport vai ficar mais reforçado. Essa sensação você não tem com o Bileu voltando. Eu acho que eu expliquei.
É verdade. Roberto?
Ô, Ralf, agora veja bem. O time do Santa Cruz, ele teve o André no meio campo como volante. E claro que não é apenas uma responsabilidade dele o que ocorreu no jogo passado. Mas o time do Vila Nova acertou dois chutes da entrada na grande área sem ninguém na frente para tentar impedir o chute, para tentar abafar, para tentar
ficar os dois na gols, frente. Os dois gols os foram dois feitos gols. Assim.
Pois é, então, eu não sei se Bileu ou André ou Bileu se faz diferença. Ele realmente, no jogo anterior, ele cometeu uma infantilidade, parecia um jogador iniciante ao fazer aquela falta estabanada de uma Verdade. Forma muito forte e prejudicou o time, claro, ao ser expulso. Uhum. Agora, no jogo passado, o técnico, eu acho que tem que corrigir isso. O time não pode botar todos os jogadores dentro da grande área na hora que está sendo atacado e não deixar ninguém na entrada da grande área.
Abafar a segunda bola, o rebote.
Segunda bola, meu amigo.
Em campo molhado, não deixar chutar. Isso faz parte do treinamento. O próprio Ralf. Treinador falou isso, é verdade.
É, vamos lá. E só uma correção. Eu disse que o Bileu foi expulso contra o Vila Nova, mas foi contra o Ituano no estádio do Arruda. Me despedi dos amigos. Ralf, um abraço.
Ripa na chulipa.
Robertão, um abraço.
Chulipa na ripa.
Final do Assunto é Futebol, segundo tempo. Tivemos os trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.